Vamos retomar os nossos trabalhos. Queria novamente cumprimentá-los e queria também cumprimentar a senhora deputada do Parlamento Europeu, Alda de Sousa. Estamos aqui para prosseguir as nossas audições, esta série de audições que temos vindo a fazer a deputados portugueses ao Parlamento Europeu. Já abordámos vários temas, deputados de vários partidos, e hoje vamos ouvir a senhora deputada eleita pelo Bloco de Esquerda, Alda de Sousa, sobre o tema, sobre o quadro financeiro plurianual em vigor, que penso que seja já o 2014-2020, mas vamos ouvir falar sobre isso. É um tema, aliás, que nós também fomos acompanhando, quer na altura das negociações, quer já posteriormente, tivemos também aqui algumas audições. Portanto, vamos ouvir a senhora deputada sobre essa matéria. Tem uma exposição inicial, que a indicação que tenho é que irá até ao máximo de 20 minutos, e, portanto, seguidamente abrir-se ao debate com duas rondas. Senhora deputada, agradecendo a presença e cumprimentando-a, passo-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros e caros colegas deputados da Assembleia da República. Eu tenho estado a trabalhar estes últimos dois anos, que é o tempo em que estou no Parlamento Europeu, na Comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu. Portanto, quando fui em 2012, ainda apanhei a discussão do orçamento anual para 2013 e depois também a discussão do quadro financeiro plurianual e depois, em concreto, a de 2014. E neste momento estamos a discutir já o orçamento para 2015. Bom, eu pus um título um bocado provocatório no slide, não pus sequer um ponto de interrogação, mas enfim, também é, obviamente, também é de facto um pouco provocatório e para também ser mais, incitar mais ao debate e às vossas questões e comentários. Essa é a minha opinião acerca deste quadro financeiro. Eu penso que foi uma oportunidade perdida a nível europeu e também aqui em Portugal, e já tentarei explicar porquê, qual é o meu ponto de vista. Obviamente iria falar um pouco, se me permitem, se estiverem de acordo, sobre a estrutura do orçamento europeu, quer a estrutura da despesa, quer a estrutura da receita, o que é, de alguma forma, o que é que mudou, como é que são tomadas as decisões sobre o orçamento europeu, quer o financeiro plurianual, quer os anuais, até porque há diferenças substantivas numa e outra coisa. E depois gostaria, eventualmente, e não me vou debruçar tanto sobre o que é que, sobre os números concretos do quadro financeiro plurianual para Portugal. Embora seja importante, irei também ter alguma palavra sobre isso, mas também chamar mais a vossa atenção sobre o problema da implementação do orçamento e sobre o problema do déficit do orçamento europeu, que é uma coisa que os tratados não permitem e que está neste momento numa situação bastante complicada. Eu vou ver se depois deste preliminar não me estendo muito mais. A questão que eu gostava também de colocar era um pouco esta, é que em que medida é que o orçamento europeu, ou seja, poderia ou não haver, ou pode ou não haver, uma política orçamental à escala europeia ou em escala europeia, com reflexos na escala nacional, que fosse verdadeiramente contracíclicas? A minha resposta é obviamente muito mais política do que económica ou financeira orçamental. Creio que há limitações, evidentemente, há obstáculos, portanto, há escolhas políticas que vêm quer dos governos, quer das instituições europeias, e já falarei disso um pouco à frente, também da arquitetura institucional europeia. Os próprios tratados, o próprio tratado, neste caso Lisboa, mas não só, impõem tetos ao orçamento europeu em percentagem do PIB, que não permitem também, portanto, que o orçamento europeu vá mais além. Quando às vezes as pessoas perguntam, mas porque é que não se pede um orçamento que seja o dobro ou o triplo do que está previsto? Bom, isso violaria os tratados, mas os tratados foram assinados por alguém. Mas é bom dizer que eles são também, nas suas limitações e nos seus tetos, quer em matéria de dinheiro de compromissos, quer em matéria de pagamentos, o orçamento, quer o plurianual, quer os orçamentos nacionais, que, anuais, perdão, que depois derivam deles, têm limites impostos pelos tratados. Eu gostava também de falar um pouco, agora pegando aqui no de 2012, há algumas diferenças que já poderemos ver mais à frente, mas eu também acho, também é a minha opinião, minha, enfim, nossa, do nosso grupo político, que a própria estrutura do orçamento europeu é uma estrutura que, em alguns casos, está um pouco obsoleta. Ou seja, a mesma estrutura que existe há muito tempo no orçamento europeu, ela foi ligeiramente alterada, em alguns casos, agora, no que diz respeito ao quadro financeiro plurianual, mas, na realidade, ela tem, e tinha até há relativamente pouco tempo, por exemplo, no que diz respeito à fatia que cabia, por exemplo, à política agrária comum, algo que, quase tão grande ou até maior, agora já não é assim, do que a rubrica que diz respeito ao, enfim, ao crescimento económico, à investigação, aos programas de investigação. E, portanto, também aqui há alguma coisa que até em termos de estrutura já é pouco adequada ao tempo em que vivemos. Não é que a PAC seja pouco importante, leiam mal aquilo que eu acabei de dizer, mas evidentemente estamos num tempo em que a aposta nos recursos humanos e na inovação, etc., deveria ter um outro peso no orçamento europeu. De qualquer dos modos, o orçamento europeu anual é algo de muito pequeno. Se virem bem, 147 mil milhões de euros para a despesa para 2012, de facto, é o equivalente a qualquer coisa como uma chávena de café por dia por cada cidadão europeu, considerando os preços médios de café na União Europeia, que evidentemente são bastante diferentes em Portugal, em França ou na Itália. Portanto, a imagem pode não ser a mais precisa, mas de facto é uma coisa absolutamente ridícula. Também vale a pena dizer, até porque isso muitas vezes é alvo até de muito populismo, que o orçamento, se virem bem aquela parte em baixo, a cinzento, para a administração, ou seja, o orçamento das instituições, do funcionamento do próprio Parlamento e das outras instituições europeias, que dependem das agências, do Tribunal de Justiça, etc., etc., é uma parte minúscula do orçamento europeu, são 5%. Independentemente agora de outras considerações, independentemente de eu própria achar, da minha própria opinião sobre o salário dos deputados ou sobre as ajudas de custo, isso poderemos eventualmente deixar para o debate, mas na realidade a ideia de que o Parlamento Europeu ou as instituições europeias sorvem uma parte muito grande do orçamento, pura e simplesmente não corresponde à verdade. As despesas da administração são cerca de 5,6%, ou eram em 2012, e serão aproximadamente isso. E, portanto, acho que é importante, porque não é o Parlamento Europeu e o seu funcionamento que sorvem o orçamento europeu, como às vezes se diz. Em matéria, este slide é um bocadinho pouco legível, sobretudo esta distância, mas o que eu gostaria de dizer, e aquelas colunas não estão ali com nenhuma proporção relativa, estão apenas enumerando uma série de programas que em 2012 cabiam em algumas daquelas diferentes rúbricas, se fosse o Horizonte 2020, fosse o programa COSME para as pequenas e médias empresas, fosse o programa do Erasmus para todos, a questão dos transportes, das ligações, da Connecting Europe Facility, portanto, das ligações europeias, a iniciativa para o emprego jovem, são coisas que já estavam, digamos, em programas anteriores, embora agora tenham, obviamente, outro peso, e que estavam todas numa mesma rúbrica. Depois, noutras, estão a PAC, estão o programa LIFE, estão os fundos para as pescas. Depois, ou enfim, estão, como disse, na administração, estão as instituições europeias, o Parlamento, o Conselho, a Comissão, as agências, o Serviço de Ação Externa, que é, enfim, não é apenas diplomacia, mas também tem a ver bastante com a diplomacia. E depois temos coisas muito amalgamadas, como nesse que está à direita,
que é a rúbrica da segurança e cidadania, ou nesse do meio que é Europa e o mundo, ou, e talvez fosse mais interessante falar desse da Europa e do mundo, porque aí tanto podem estar na mesma rúbrica, por exemplo, o instrumento para a democracia e direitos humanos, os instrumentos de parcerias com os países terceiros, o apoio, por exemplo, à Organização das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina, a UNRWA, e como está o Frontex, que é o Programa para as Fronteiras. Estão todos na mesma rúbrica orçamental. E, portanto, às vezes, quando se votam as rúbricas, é complicado, porque há coisas que são interessantes e que valiam a pena serem aumentadas e outras, depois na distribuição, que não são assim tão interessantes. Bom. Gostaria ainda de referir o que é que são, portanto, as receitas do orçamento em 2012 e referir que o orçamento europeu continua muito dependente das receitas tradicionais, continua muito dependente da contribuição dos Estados-membros, que são as mais fortes de todas. A parte das receitas aduaneiras, que são as consideradas receitas tradicionais, ocupa uma parte muito pequena das receitas e são, portanto, os contributos nacionais e o IVA e aquilo que vem do PIB dos Estados-membros que constitui a grande fonte de receita. Ou seja, o orçamento europeu praticamente não tem recursos próprios, não tem receitas próprias, não tem recursos no sentido de receitas próprias e está, tirando a pequena questão das taxas aduaneiras, e tudo o resto vem de receitas dos Estados-membros. Também é bom dizer, sem bom, na verdade, que a taxa de retorno para os Estados-membros é cerca de 94%. Bom, eu também vou tentar ser um bocado mais rápido, passar aqui algumas coisas à frente. Isto aqui poderia nos mostrar um pouco como é que essa evolução da estrutura dos recursos próprios ao longo do tempo, enfim, nos últimos, desde 81 até 2011, como é que foram evoluindo. E na realidade, se virmos bem este gráfico, diminuiu a parte que diz respeito diretamente ao IVA, mas aumentaram aquelas que têm a ver com as contribuições dos Estados-membros. Eu gostava agora de passar à questão do processo de decisão do quadro financeiro plurianual e depois também falar um pouco das especificidades e das diferenças que existem depois com o orçamento anual. O quadro financeiro plurianual é proposto, aliás, como qualquer orçamento anual, aliás, como qualquer proposta, é a Comissão Europeia que faz qualquer proposta legislativa. O Parlamento Europeu não tem o direito de iniciativa legislativa, portanto, desse ponto de vista, está muito aquém dos Parlamentos Nacionais da Assembleia da República, e portanto, nós não podemos ter a iniciativa legislativa, e portanto, o quadro financeiro plurianual começa por ser uma proposta da Comissão Europeia. Uma proposta da Comissão Europeia, que depois é discutida no Conselho da União Europeia e que tem que ser, num primeiro momento, adotado por unanimidade. Depois, num segundo momento, pode ser por maioria qualificada, mas num primeiro momento pode ser adotado por unanimidade. Tem que ser adotado por unanimidade, não é pode, tem de ser adotado por unanimidade. E depois, o Parlamento Europeu pode ou não dar consentimento a essa proposta. O que aconteceu com o quadro financeiro plurianual 2014-2020, vou falar do ponto de vista da decisão, do processo da decisão, é que a proposta inicial da Comissão, que já era, como iremos ver, uma proposta abaixo da proposta do quadro financeiro 2007-2013, quando chegou ao Conselho, teve cortes absolutamente impossíveis. Ou seja, pela primeira vez na história da União Europeia, nós temos um quadro financeiro plurianual que não só é mais baixo do que o quadro financeiro em números absolutos, isto não é uma matéria de opinião, é matéria de números que estão em qualquer lado, depois eu poderei dar a minha opinião sobre isso, mas isso não é sequer uma matéria de opinião, teve uma redução drástica e pela primeira vez vai abaixo do 1% do PIB europeu. Esse consenso, essa Esse processo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Europeu de fevereiro do ano passado, de 2013, com os 27 Estados-membros, enfim, a Croácia ainda estava a completar, digamos, o processo, estava a completar formalmente o processo de adesão, estava num processo, enfim, ainda de não adesão completa, que só se verificou a partir de 1 de julho. O que quer dizer que dos 27 Estados-membros que existiam na altura, todos acordaram naquele quadro financeiro plurianual. O que quer dizer que o Estado português, pela mão e pela voz do Primeiro-Ministro Passos Coelho, aceitou aquele orçamento plurianual, como aceitou o Primeiro-Ministro da Grécia, como aceitou o Primeiro-Ministro de Holanda e como vários outros Estados-membros. Ele foi aceito por unanimidade no Conselho. E o que o Parlamento Europeu fez, porque isso é uma prerrogativa que o Tratado de Lisboa lhe dá, foi, numa primeira leitura em março do ano passado, rejeitar, ou por outra, não deu o consentimento, não se pode exatamente dizer que fez um veto à proposta do Conselho, pode ser lida dessa forma, mas recusou-se a dar consentimento. Aprovou uma resolução no sentido de que era imperioso, isto em março do ano passado, que era imperioso continuar a negociar e ter um quadro financeiro mais ambicioso, sobretudo no que diz respeito a políticas de emprego. E devo dizer que, curiosamente, essa proposta foi aprovada com o apoio dos grupos parlamentares maiores do próprio Parlamento Europeu. Não foram, senão não teria passado, como é evidente. E, portanto, houve num dado momento essa ideia de que o orçamento europeu teria que ser melhor. E isto mesmo, portanto, nas bancadas do PPE, na bancada do Partido Socialista Europeu, na bancada dos liberais, é essa ideia de que o orçamento podia ser melhor. Na realidade, depois, não foi assim que se passou depois, portanto, o orçamento voltou para trás para ser aprovado e para ser aprovado de uma forma que, do meu ponto de vista, não responde às necessidades. Eu vou passar mais algumas coisas à frente, porque acho que já estou já falei há bastante tempo. Queria referir duas ou três coisas. Uma é que os tratados dizem que, em termos de compromissos de pagamentos e de autorizações de pagamentos, não se pode ir acima de 1,29% e 1,4% do PIB europeu, respectivamente. É o que os tratados dizem. E, portanto, isso era um dos condicionalismos de que eu estava a falar há um bocado. Por outro lado, os orçamentos anuais, evidentemente, estão condicionados pelo quadro financeiro plurianual, eles derivam diretamente daquilo que foi alocado a cada rúbrica e até agora, até ano passado, não havia possibilidade, ainda não há possibilidade de passar de rúbricas para rúbricas. Há alguma flexibilidade em termos da mesma rúbrica ao longo de anos diferentes e vou dar um exemplo a seguir. E outra coisa curiosa é que, enquanto que nos orçamentos anuais o Parlamento Europeu pode emendar rúbrica a rúbrica a proposta que vem da Comissão, portanto, nós agora estamos a discutir o orçamento para 2015, a Comissão ainda não fez uma proposta de números, mas quando vier a proposta da Comissão Europeia, em matéria de números, o Parlamento pode fazer propostas e, portanto, de rúbrica a rúbrica, sub-rúbrica a sub-rúbrica, quer dizer, nós fazemos emendas de coisas deste tamanho, rúbrica a rúbrica. No orçamento plurianual nós não podemos mexer. Os deputados europeus estão limitados a dizer sim ou não ao acordo que foi feito em Conselho Europeu. E, portanto, como podem ver, isto é uma limitação enorme de liberdade de escolha, liberdade de propor, liberdade de criticar. Portanto, podemos dizer que não estamos de acordo com aquela proposta, nem sequer podemos fazer uma proposta alternativa de quadro financeiro. Podemos fazê-lo politicamente, não podemos fazer do ponto de vista legislativo, jurídico, não podemos fazer. Bom, e já agora, o que é que cabe a cada país no quadro financeiro plurianual? Isso nunca vem ao Parlamento Europeu, nunca. Nem vem porque o Parlamento Europeu só aprova o global, do quadro financeiro plurianual no global. Aquilo que cabe a cada país é negociado entre o Presidente do Conselho, Van Rompuy, e cada Estado-membro. Aliás, eu suponho que cada Estado-membro sabe de si e também não saberá muito bem dos outros. E Ivan Rompuy diz isso com toda a candura, diz com toda a candura que no orçamento europeu há matéria para toda a gente estar contente, mas ele próprio diz que só ele sabe da vida de todos os outros países. Diz isso com toda a frontalidade, vale-lhe isso, porque na realidade o que são negociados são vários envelopes especiais que são negociados país a país. E, portanto, nós nunca sabemos no Parlamento, o Parlamento não tem sequer a capacidade de ter o controle de dizer como é que as verbas estão a ser distribuídas. É evidente que os países, aquilo que negociam em termos daquela estrutura de orçamento, não é, digamos, permitam uma expressão chapa 5 para todos os países. Há países que precisam de fundos de coesão e o que vão negociar é mais fundos de coesão. Há países que querem negociar mais na agricultura e não querem fundos de coesão e, enfim, há várias modalidades. E nós, no Parlamento Europeu, só discutimos, só aprovamos, como eu disse, o montante global. O que eu gostava só de vos mostrar, enfim, porque já estou muito em cima da hora, é o que é que foi aprovado o que é que foi aprovado em termos do orçamento 2014-2020, digamos, o que é que representava a proposta da Comissão Europeia, o que é que teria acontecido se não tivesse havido acordo e o que é a proposta acordada versus o quadro financeiro anterior. E, portanto, eu por acaso tenho a sensação que este slide que tem aí algum erro, mas não, enfim, que tem ali um erro. Na realidade, o que aconteceu e que nós podemos ver ali, de facto, é que a chamada rúbrica 1A, que é aquela que tem o crescimento, o emprego, o programa Erasmus, o programa para as pequenas e médias empresas, teve um aumento substantivo em relação ao quadro 2007-2013. Mas queria-vos dizer que isso é um aumento que é relativamente aparente, porque o que aconteceu foi que transitaram com uma ligeira alteração à estrutura, transitaram para dentro do quadro financeiro plurianual programas que estavam fora. Por exemplo, o ITER, o programa que tem a ver com investigação, mas também com nuclear e com outras coisas, passou a estar dentro do quadro financeiro plurianual quando até 2013 estava fora. E, portanto, há ali uma inflação em matéria dessa rúbrica que é tão importante, que na realidade não corresponde na realidade. Eu creio que nós precisamos, de facto, de um orçamento europeu maior. Era importante que a União Europeia tivesse recursos próprios. A taxa sobre as transações financeiras, que até já foi aprovada no Parlamento Europeu, mas que depois, na sua implementação, tem um funcionamento quase intergovernamental, portanto, há países que vão implementá-la e outros que não. Por outro lado, é evidente que se houvesse países que usassem o direito de veto no Conselho para bloquear estas propostas, com certeza que o orçamento poderia ser diferente. E, por outro lado, também a votação no Parlamento Europeu, porque a votação final, obviamente, foi uma votação em relação ao quadro plurianual de aceitação. Eu queria só, vou já acabar, mas queria só, desculpem, só ter aqui uma ideia que acho que é importante, que é, por exemplo, a questão do Orçamento Europeu no que diz respeito ao Horizonte 2020. Porque, como eu disse há um bocado, nós no Orçamento Europeu não podem ser mudadas as verbas de uma rúbrica para outra, mas de uma rúbrica em termos das grandes rúbricas, mas podem ser mudadas, ou passaram a poder ser mudadas, conforme os anos. E, portanto, por exemplo, em relação ao Horizonte 2020, um programa que tem grande implementação em termos da investigação científica, mas não só, em relação também ao Erasmus+, e em relação ao COSMO, o Programa de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, se olharem bem para aquela tabela, o que foi feito foi um front-loading, porque o Erasmus 2020 passou a ter uma grande fatia do orçamento já disponível em 2014. Em 2015 não vai ter nada. Em 2016, portanto, vai ter um backload do que seria previsto. E, portanto, como podem ver ali pelas contas, obviamente que no fim as alterações vão ter que somar todas zero, porque aquilo que se avança num ano, depois vai-se recuar. Aquilo que vai ter a mais num ano, vai ter a menos nos anos subsequentes. E, portanto, não é de estranhar que em 2014, de facto, haja uma implementação maior do Horizonte 2020, ou do Erasmus Mais, ou do programa COSME, mas nos próximos anos depois não vai haver, porque ele não vai, o dinheiro não vai, é o mesmo, e portanto, se se aumenta num ano, vai-se diminuir necessariamente nos outros. Bom, gostava também só... E agora já não tenho tempo de falar disso, poderei falar à frente nas perguntas, na discussão, nas opiniões, etc., que é o problema do déficit no orçamento europeu. Mas eu creio que vou parar por aqui e deixaria o espaço aberto para comentários, perguntas, o que entenderem, evidentemente, e eu procurarei responder daquilo que souber e daquilo que puder. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós vimos que tem muita informação nesta apresentação e, se fosse possível, até queria pedir-lhe que se nos deixasse para eu poder de forma poder circular e distribuir pelos seus deputados. É sempre informação interessante. Este é um tema que tem, como disse, ocupado várias vezes a Comissão e, portanto, agradeço a perspectiva que nos trouxe e a exposição que nos trouxe. Vamos passar ao debate. Sr. Deputado Vitalino Canas, primeiro, nesta primeira fase, as respostas são imediatamente seguidas às perguntas. Sr. Deputado Vitalino Canas, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradeço também à Sra. Deputada a sua exposição e a informação que nos trouxe. Creio que traz-nos aqui um conjunto de dados que são importantes, alguns dos quais, obviamente, nós já tratámos noutras sessões anteriores, mas reafirmá-los e reanalisá-los é importante e fez bem trazer. Agradeço o seu trabalho. Queria começar por realçar, fica sempre bem nestas nossas sessões, realçar aspectos em que estamos totalmente de acordo com aquilo que disse, e começaria desde logo pela referência que fez à circunstância, que é bom que seja repisada até para a opinião pública nacional, de que este orçamento comunitário, ou que os orçamentos comunitários, são normalmente orçamentos de investimento, em que mais de 90% das verbas que estão orçamentadas destinam-se a investir em setores variados, produtivos, não produtivos, mas setores muito importantes da Europa, e que apenas uma percentagem muito reduzida é dedicada ao funcionamento. Às vezes as pessoas têm noção de que a estrutura europeia é uma estrutura muito cara, muito pesada. Creio que isso fica bem demonstrado que não é assim. E temos de ter em conta que o orçamento comunitário representa apenas 2% da despesa. Vou falar agora em termos de despesa, da despesa de todos os Estados-membros. Portanto, o orçamento comunitário tem um peso, de facto, muito pequeno, tendo em conta o global de toda a União Europeia. Também gostaria de aqui acompanhar a crítica que deixou expressa em relação, quer à estrutura do orçamento, ou que era a estrutura do quadro financeiro plurianual, enfim, são coisas que se de vez em quando coincidem, que era essa estrutura, que era também uma certa perspectiva que mais uma vez presidiu quando se preparou este novo quadro financeiro plurianual 2014-2020, uma certa perspectiva muito conservadora, muito economicista, em alguns casos com prioridades que não são totalmente aquelas que muitos europeus nesta altura partilham. Partindo aqui destas zonas de concordância, e talvez não deixando essas zonas de concordância, eu queria aproveitar o facto de termos aqui uma senhora deputada do Bloco de Esquerda, salientando que me parece que muitas vezes os senhores deputados eurodeputados do Bloco de Esquerda têm uma perspectiva ligeiramente diferente, felizmente ligeiramente diferente daquela que é dos senhores deputados do Bloco de Esquerda ao nível nacional. Um pouco na tradição do Miguel Portas e de outros deputados que têm passado por ali. E eu acho que nos deu aqui uma perspectiva que eu considero correta, mas que contradiz, e isto é já uma pergunta também já um pouco mais provocatória do que as questões iniciais, deixou-nos aqui uma certa perspectiva que em alguma medida contradiz algumas coisas que depois nós ouvimos o Bloco de Esquerda dizer. Porquê? Por exemplo, veio aqui dizendo-nos, bom, O quadro financeiro plurianual e depois os orçamentos anuais da União Europeia têm limites que são limites impostos pelos tratados. É verdade. Mas a retirada desses limites impostos pelos tratados, que implicariam uma maior federalização da Europa, é algo que o Bloco de Esquerda internamente nunca aceitou, nunca aceita, aliás. Depois, falou-nos aqui da questão dos recursos próprios. Estou totalmente de acordo quando diz que os recursos próprios da União Europeia são reduzidos e que a União Europeia está, sobretudo, dependente de recursos que resultam das transferências feitas pelos Estados-membros e também de algumas receitas fiscais. Bom, eu estou totalmente de acordo, os recursos próprios deviam ser mais, mas a imposição de recursos próprios ou a existência de recursos próprios também implica uma maior colocação de soberania nacional na União Europeia. Sem essa colocação de soberania, sem a capacidade da União Europeia ter decisão em relação a alguns domínios, designadamente em relação ao domínio fiscal, porque quando falamos de recursos próprios estamos certamente sobretudo a falar do domínio fiscal, quando a União Europeia passa a ter maior capacidade de imposição fiscal, está a ter também uma maior dose de soberania que hoje pertence integralmente aos Estados. Portanto, mais uma contradição que eu vejo aqui. Eu estou de acordo consigo, é necessário haver mais recursos próprios, e o que não me parece é que isso depois esteja se coadunando com o discurso interno do Bloco de Esquerda, que normalmente é contrário um maior aprofundamento da União Europeia e um maior aprofundamento da participação de Portugal nessa mesma União Europeia. Finalmente, mais uma vez manifestando o acordo de que deveria ter existido neste quadro financeiro plurianual e depois nos respectivos orçamentos anuais, uma perspectiva mais virada para o emprego e mais virada para o crescimento económico. Penso que isso deveria ter sido. Mostrou-nos ali um número que mostra, e disse que era assim, que mostra uma subida relativamente mentirosa das verbas destinadas a esses setores. Falou-nos depois de verbas que hoje estão fora dessa coluna e que passaram a estar dentro. Mas eu gostaria que nos explicasse melhor quais são e também se retiradas essas verbas houve ou não um crescimento real das quantias viradas para este domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Alda de Sousa tem a palavra para responder.
Obrigada, Sr. Deputado Vitorino Canas. Bom, vamos ver, vou tentar responder, por um lado, às questões mais concretas e depois às questões mais de ordem política, de apreciação política. Em relação àqueles números, eu estava a tentar ver se tinha um slide um bocado melhor e já vou procurar, mas se não tiver depois, eu envio esse slide, esse dado, porque aquilo que se passou em termos daquela, do que é chamada a rúbrica 1A, o heading 1A, que tem a ver com o crescimento e com o emprego, é que era aquilo que eu estava a dizer, programas como o ITER, etc. Há uma série de programas que estão fora das rúbricas, já agora vou tentar ver se encontro... Não tenho aqui. Peço desculpa, mantenho aqui. Não, justamente não há. Se esses programas do ITER, do Galileu, etc., forem retirados do heading 1A, não há um crescimento. E, portanto, é aqui, de facto, não é uma mentira, mas é um subterfúgio, porque é verdade que o heading 1A aumentou em relação ao anterior, mas aumentou porque foram incluídos nessa rúbrica vários aspectos. Eu estava a tentar, dê-me só um segundo para ver se eu consigo encontrar aqui o slide. Infelizmente não. Só um segundo, a ver se isto se consegue ler. Bom, acho que não se consegue ler agora, mas porque é preferível eu depois enviar. Eu peço desculpa, pensava que tinha isto mais claro assim à mão, mas às vezes acontece na passagem das coisas que se cortaram. Mas sim, não há, na realidade, e há diminuir uma diminuição muito drástica naquilo que são as políticas de coesão. Isso vê-se no slide e aí não há forma, não há maquiagem possível, há uma diminuição nas políticas de coesão. E creio que
Agora, indo à questão da sua pergunta sobre o federalismo, sobre os tratados, etc., etc., no fundo, a sua pergunta... A sua pergunta tem a ver com a mesma questão. O Bloco de Esquerda, eu creio que é errado, no meu ponto de vista, pensar que o Bloco de Esquerda tem uma visão exclusivamente soberanista em relação à Europa. Evidentemente que temos que achamos que o pacote da governação económica, o tratado orçamental, etc., são matérias que, ainda por cima, o tratado orçamental é intergovernamental, nem sequer foi realmente aprovado no Parlamento Europeu, foi aprovada uma resolução que dava um mandato ao Conselho para negociar, portanto é um tratado intergovernamental e que, de facto, fere a soberania no sentido em que limita a capacidade dos países de decidirem do seu próprio orçamento e das suas próprias regras. E sobre isso, como sabe, tão bem como eu, não preciso de estar a vincar esse aspecto, nós somos contra essa imposição, a imposição que vem do Tratado Orçamental e que depois se traduz na presença da Troika e das suas políticas no nosso país e nos outros. Mas nós pensamos que... quando se fala, para já, quando se fala dos tetos em relação aos tratados, os tetos são baixíssimos. E mais, o orçamento europeu tem estado sempre, sempre substantivamente abaixo dos tetos que os próprios tratados permitem. Não é só este. Este está escandalosamente abaixo dos tetos desmontantes que os tratados permitem. Mas mesmo os anteriores. Nunca ficaram sempre com uma grande margem abaixo daquilo que é permitido pelos tratados. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós achamos que deve existir um orçamento europeu digno desse nome. E um orçamento europeu digno desse nome, e mais transparente, e que possa ser um instrumento de investimento, não necessita, do nosso ponto de vista, de nenhum federalismo ou de mais federalismo. Bastaria para isso que houvesse, por um lado, uma vontade política diferente e uma política diferente, e também que o Parlamento Europeu tivesse outras competências, pudesse ter outras competências, inclusive o poder de iniciativa legislativa, que não tem. E, portanto, a questão dos recursos próprios. Nós somos a favor de uma taxa de transações financeiras. E também somos a favor de haver mínimos de tributação fiscal nacionais e europeus. Somos a favor disso. E somos a favor que haja uma parte substantiva do orçamento europeu que possa ter uma parte de facto redistributiva e que não esteja completamente à mercê, nisso talvez nos distingamos até de outras forças políticas da esquerda, porque nós não, sobre isso não temos uma concepção soberanista, achamos que deve haver um orçamento europeu digno desse nome. Deve ser maior, devia ter tetos maiores e devia ter uma estrutura diferente também. Nós, evidentemente, que achamos que vários dos instrumentos que têm a ver, por exemplo, com a segurança, com o Frontex, não fazem sentido nenhum. E que, por outro lado, ainda bem que houve algumas alterações, por exemplo, na política da PAC. O deputado Capoas Santos teve um papel importante na revisão de uma série de questões que têm a ver com a PAC, porque era escandaloso que a Rainha de Inglaterra fosse o maior beneficiário da PAC, porque os fundos eram distribuídos pelo histórico e pelo número de hectares que se produzia, que se possuía, independentemente deles serem trabalhados, de não serem, de produzirem e produzirem o quê, etc. E, portanto, há um desperdício enorme no orçamento europeu quando a Rainha de Inglaterra recebe a maior fatia da PAC e os pequenos e médios agricultores e aqueles que querem, digamos, ter uma agricultura mais de proximidade, uma agricultura mais sustentável e que têm projetos, digamos, que podem mais contribuir para a soberania alimentar, estarem arredados desse processo. E, portanto, nós somos europeístas, sim, somos europeístas e achamos que deve haver um orçamento europeu. Agora, o que não estamos, de facto, dispostos a aceitar é imposições justamente que nos retiram a capacidade de decidirmos sobre o nosso próprio orçamento e de fazermos escolhas aqui. não achamos que, achamos que os dois espaços de soberania devem existir, mas o espaço de soberania nacional é absolutamente indispensável e, portanto, nós não aceitamos a parte da governação económica que nos retira uma fatia muito importante de soberania. Creio que não há nenhuma contradição entre a posição do Bloco no Parlamento Europeu e a posição do Bloco na Assembleia da República, na sociedade em geral, não há rigorosamente nenhuma contradição, ela é uma e uma só. Somos europeístas, mas não somos federalistas. Somos a favor dos recursos próprios ou de um orçamento europeu digno desse nome, inclusivamente aumentado com uma fatia muito importante dos recursos próprios que possam vir da taxação feita às transações financeiras, à banca. Alguma harmonização fiscal nesse sentido, porque não vamos ter uma harmonização fiscal taxando os rendimentos do trabalho e, portanto, creio que não há aqui nenhuma contradição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também à deputada Alda de Sousa pelo trabalho que teve de sistematizar aqui alguma informação. É certo que começou logo por nos apresentar uma ideia barra provocação em relação àquilo que é a utilidade ou não do orçamento comunitário e se serve ou não a Europa e se serve ou não a Portugal, e até porque estamos num processo de aproximação de um ato eleitoral onde alguma pedagogia pode ajudar à participação e onde algum esclarecimento pode ajudar a perceber a utilidade, neste caso, as instituições comunitárias, a primeira pergunta que eu lhe faço é se não acha que o orçamento, mais do que se avaliar se serve ou não, e já lá chegarei, a Europa e Portugal, se o problema passa ou não passará, sobretudo, por não ser sensível ao cidadão europeu e ao cidadão de cada um dos seus Estados-membros sobre a utilidade que resulta da utilização das verbas do orçamento comunitário naquilo que é a sua vida quotidiana, nos investimentos que são concretizados em cada um dos Estados-membros por intervenção direta ou indireta do orçamento comunitário. Porque aquilo que é verdade, e teve ocasião de o transmitir aqui bem, do ponto de vista do peso dos custos de funcionamento da União Europeia, o orçamento tem um peso muito diminuto, como já aqui também foi referido pelo deputado Vitalino Canas, o que significa que temos um orçamento que serve a Europa e serve os Estados-membros na exata medida em que é sobretudo um orçamento que está focalizado para o investimento e para a intervenção programada e setorial nos diversos Estados-membros e através de um conjunto de programas de ação que resultam de um conjunto de estratégias de desenvolvimento do espaço comunitário. E, portanto, para nós, e sobretudo pelo tempo que estamos a viver, é útil que se perceba e que se passe para a opinião pública a lógica de que o orçamento comunitário serve a Europa e serve os Estados-membros na exata medida que a sua existência é focalizada na intervenção e na reprodução de investimentos no espaço comunitário em cada um dos seus Estados-membros. Bem como aquilo que aqui falou na necessidade de colocar esta política orçamental agora a nível europeu ao serviço do desenvolvimento e do crescimento, se calhar mais numa ótica contracíclica em relação àquilo que hoje em dia é o funcionamento e o ciclo económico no espaço europeu, se não acha que apesar de tudo houve algum esforço de tentar encontrar uma solução equilibrada numa altura onde nós percebemos que é difícil pedir-se aos Estados-membros, fruto do modelo que existe de receitas, e essa também é uma das questões que lhe gostaria de deixar, para procurar desenvolver um pouco mais sobre aquilo que é, no seu entender, a reforma de recursos próprios da União Europeia, que é necessário implementar. Falou aqui em algumas soluções, mas ajudaria a tentar perceber, do lado da sua visão, daquilo que deve ser o funcionamento, o modelo de financiamento e o modelo de intervenção através do orçamento da União Europeia, de que forma é que esta reforma dos recursos próprios pode ser enraizada e pode ser concretizada num contexto social, económico, financeiro, que, como disse, tem as suas adversidades, em que há Estados-membros que, obviamente, por pressão das suas comunidades internas e locais, por não terem, lá está, a percepção daquilo que é o reflexo do orçamento comunitário nas suas vidas cotidianas, acaba por ser cada vez mais difícil, por não haver recursos próprios da União, estar a mutualizar um orçamento e a expandir o seu tamanho, digamos assim, de forma a que se encontre uma solução equilibrada, sobretudo no tempo em que, do ponto de vista económico e financeiro, estamos a passar algumas adversidades e onde se exigiria alguma audácia, mas eu acrescentaria, sobretudo, se exige alguma capacidade criativa de encontrar uma solução que potencie crescimento inteligente e inclusivo. E estamos a falar de uma rúbrica que é essencial ao nível do quadro financeiro plurianual e para 2014 representa cerca de 60 mil milhões de euros de dotação orçamental. De 60 mil milhões. E, portanto, estamos a falar de um peso significativo, o que demonstra que, apesar de tudo, se encontrou uma solução enquadrada, equilibrada dentro daquilo que também é algo que deixaria de questão, que tem a ver com o processo de decisão de todo este enquadramento, seja no orçamento, seja em tudo aquilo que diz respeito à União Europeia, que é encontrar aqui um triângulo de decisão que encontre pontos de comum acordo entre aquilo que é a posição do Conselho, a posição da Comissão e aquilo que é a diversidade plural de representação do cidadão europeu que está evidentemente representado no Parlamento Europeu. E de que forma é que neste processo de decisão, apesar de tudo, se conseguiu encontrar uma solução equilibrada ao serviço daquilo que lá está e como já aqui foi reafirmado, parece que é útil e na nossa opinião seria o essencial, que é demonstrar que, apesar dos constrangimentos financeiros, apesar do crescimento económico não tão pujante como aquele que nós desejaríamos no espaço europeu se estar a verificar, se encontrou um quadro financeiro plurianual que não é perfeito, obviamente, que tem um conjunto de restrições de partida que condicionam muitas das suas opções orçamentais, mas que ainda assim se procurou focalizar mais na afetação de recursos para aquilo que pode ser o acrescentar de riqueza no espaço comunitário, porque esse espaço de riqueza que seja criado pode ser reinvestido, seja por intervenção direta dos Estados-membros, seja também por intervenção indireta do orçamento comunitário, que, como nós dissemos desde o início, apesar de tudo, serve a Europa e, apesar de alguma desinformação, serve o cidadão nacional, neste caso em Portugal, mas entendemos nós em todo o espaço europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. Sr. Deputado Alda Sousa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias, pelas suas questões. Eu gostaria só também, lembrei-me depois, entretanto, de dizer alguma coisa em relação à intervenção do deputado Vitorino Canas, em relação ainda à rúbrica 1A. O programa Erasmus+, teve, de facto, em relação ao Erasmus para todos que existia anteriormente, um aumento. Mas isso não invalida aquilo que eu disse há pouco, de que no global, a rubrica 1A, existe aquele artifício, mas eu depois, eu preferia, se não se importam, depois colocar aqui aquilo que falta, até já em função das perguntas, e depois enviar a apresentação. Eu concordo consigo neste aspecto que, por exemplo, que é importante contrariar a ideia de que as instituições europeias são um servidouro dos dinheiros que os Estados-membros e que os cidadãos pagam. Eu creio que é muito importante, porque creio que de facto é importante, porque há aí um populismo crescente nas várias sociedades que olham para o orçamento europeu ou olham para a Europa como, portanto, em que uma das vertentes ou uma das coisas em que se alimenta é que há aí uma máfia em Bruxelas que ganha, que se farta e que sorve o dinheiro dos cidadãos. Bom, portanto, pôr as coisas no seu lugar, no que diz respeito a ver qual é a percentagem que é de facto alocada às instituições e aquela que... Agora, diz-me que o resto do orçamento é investimento, aliás, o deputado Vitorino Canas também dizia. Eu não sei se é todo um orçamento de investimento.
Nós podemos olhar, para os fundos de coesão como, podendo ser fundos que conduzem, que poderão vir a conduzir investimento, mas também são fundos perdão, que, num primeiro momento, vão, sobretudo, permitir colmatar as desigualdades que existem entre vários Estados-membros, mas também entre regiões de cada um dos Estados-membros. E, curiosamente, por exemplo, a Alemanha tem regiões, por exemplo, como a Turíngia, em que os fundos de coesão são absolutamente essenciais. Não são só os chamados países de coesão que utilizam e precisam dos fundos de coesão, chamados países de coesão que aderiram mais ou menos na mesma altura, Portugal, Grécia, Espanha, etc. Há zonas da Alemanha em que algumas coincidem, mas não completamente com a ex-RDA, mas não coincidem completamente, mas estava a dar o exemplo da Turíngia porque estive lá há relativamente pouco tempo, e em que os fundos de coesão são absolutamente essenciais. É uma zona que tem taxas de desemprego absolutamente inenarráveis e que ninguém imaginaria que fossem possíveis numa região da Alemanha, portanto. E, portanto, os fundos de coesão são absolutamente essenciais e eles podem não criar investimento logo num primeiro momento, mas podem se destinar, por um lado, a reduzir as desigualdades e, enfim, a compensar, poderemos chamar assim, entre aspas, algumas das desigualdades que existem ou que foram criadas, algumas que existiam à partida, outras que o processo de aceleração da crise trouxeram. Isto é uma das questões a propósito de ser ou não orçamento de investimento. Depois, eu creio que o resultado do quadro financeiro plurianual, aí discordo, obviamente, sim, quer dizer, não é um resultado equilibrado. Na realidade, uma das coisas que é curiosa e que tem a ver com a própria forma como o quadro financeiro plurianual é negociado, é que Se nós assistimos nos dias a seguir ao Conselho de 8 e 9 de Fevereiro de 2013, em que foi aprovado por unanimidade a primeira proposta do Conselho para o orçamento de 2014-2020, se nós fôssemos ouvir, pegar nas declarações de cada um dos chefes de Estado, em alguns casos primeiros ministros, noutros outros, que estavam a representar, e somássemos tudo aquilo que eles diziam que tinham ganho com o orçamento europeu, a soma dessas parcelas, garanto-lhe que era maior que o orçamento europeu do quadro financeiro plurianual. Eu, na altura, estive atenta a isso e era qualquer coisa de bizarro, é o mínimo que possamos dizer. Porque havia alguém que dizia, não, nós ganhamos não sei o quê, como os orçamentos dos vários Estados-membros não se interceptam, digamos, eles adicionam-se para o orçamento total, portanto, se somarmos essas verbas todas das grandes vitórias de cada um dos Estados-membros, nós tínhamos um final de um total que era superior ao montante do quadro financeiro plurianual. E, portanto, eu creio que os Estados-membros aceitaram todos um resultado que não permite sair da crise. Já agora, em relação a este slide que estava ali, já agora estava a saber onde é que podia. Não é que se veja muito bem esta distância. Ainda agora, só respondendo à sua pergunta, estes são os programas, o ITER e as Connect, que estava completamente fora do quadro financeiro anterior e que agora entrou. Por exemplo, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, que não está em nenhuma rúbrica do orçamento plurianual. Está fora do quadro financeiro e, portanto, como não tem nenhuma dotação específica, segue um processo um bocado estranho, porque é quando, como sabe com certeza, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização destina-se, ele é mobilizado, ele é disputado a pedido dos Estados-membros, portanto dos governos, que pedem à Comissão, fazem um processo e o dinheiro não é nem para a empresa, o dinheiro do Fundo de Ajustamento à Globalização destina-se à formação, à requalificação dos trabalhadores que foram vítimas de despedimento coletivo por deslocalizações, não por outras rúbricas. E, portanto, esse dinheiro é um dinheiro que vai para uma formação que em muitos casos é uma formação até específica e uma formação quase que individualizada. O Fundo Europeu de Ajustamento da Globalização tem sido, não há plenário nenhum em Estrasburgo, não é? Os nossos plenários são em Estrasburgo, em que nós não tínhamos, ou quase não há nenhuma reunião da Comissão de Orçamentos, em que nós não tínhamos que votar a autorização para desbloquear essa verba para o Fundo Europeu de Ajustamento da Globalização. Mas essa verba está fora do quadro financeiro, fora. Eu tive uma diminuição, mesmo estando fora, portanto, mesmo estando, como está fora, ela teve que ser, de cada vez que ele é, não era isto que eu queria mostrar, desculpa, eu acho que vou fazer um escape, acabou. De cada vez que é preciso, de cada vez tem que se fazer esse processo. O Estado-membro pede, faz um processo e que envia para a Comissão Europeia, a Comissão analisa, quando a Comissão analisa, manda para a Comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu. Eu não vi nenhum até agora que não tivesse sido votado favoravelmente e depois é agendado para plenário. Esse é o circuito normal. Mas não há nenhuma possibilidade, como há em relação a outras rúbricas, de a Comissão dizer, sim senhor, está aqui, não, tem um montante atribuído e a Comissão pode, porque a Comissão é que faz a execução financeira, não, nós não temos, quer dizer, podemos, temos depois relatórios de execução financeira, evidentemente, mas não é, mas quer dizer, é a Comissão que vai gerindo as atribuições dos fundos, depois de feitos os acordos, é a Comissão Europeia que faz essa gestão. Mas numa coisa como essa, não tem que seguir esse processo, muitas vezes muito moroso, muitas vezes demora meses e meses e meses, e que já não consegue sequer ser útil aos destinatários. Deva-se dizer também, a bom da verdade, que o próprio regulamento do fundo, eu trabalhei nesse processo que foi em que estava a trabalhar o Miguel Portas na altura em que morreu, e portanto, digamos, herdei dele esse dossiê. Nós tínhamos proposto, Miguel tinha proposto e eu segui esse mesmo processo, que o teto para a aplicação do fundo baixasse de 500 trabalhadores para 200 trabalhadores. Ele praticamente nunca foi aplicado em Portugal. Na Grécia nunca foi aplicado. Em Portugal foi na Quimondan. E mais um caso, que ele é aplicado, em alguns casos, tanto é aplicado na Roménia, como no Estado Espanhol, em vários sítios, como é na Holanda, como é na Alemanha, como é na Finlândia. Eu já fui relatora de um processo que teve a ver com a Nokia na Finlândia, que envolvia 1.300 trabalhadores, o despedimento coletivo, 1.300 trabalhadores. Mas, precisamente porque tem esses tetos, acaba por não se aplicar a uma série de países que não podem beneficiar dele. Mas, para além disso, ele está fora do quadro financeiro, está fora. Portanto, não existe dotação para esse fundo. Desculpe se eu fiz aqui uma... Eu também vou ter que ir apanhar um avião daqui a um bocado. Desculpe, só outra coisa, mas com certeza. Que modelo para os recursos próprios? Quer dizer, o modelo para os recursos próprios, creio que teria que ser, fundamentalmente, um modelo baseado nas taxas de capital financeiro. Já vimos que ter recursos próprios nas taxas aduaneiras é uma coisa obsoleta, pois que a União caminhou foi precisamente para a abolição das fronteiras, portanto teria que ser um assento fundamentalmente na taxação do capital financeiro e lhe garanto que se isso fosse feito teria um orçamento que provavelmente não iria precisar de um contributo dos Estados-membros, mesmo sendo ele pequeno. Quanto ao processo de decisão, o processo de decisão está nos tratados, não é? O processo de decisão está nos tratados e, portanto, creio que era útil também que o Parlamento Europeu pudesse ter em matéria, não apenas de orçamento anual, mas em matéria de quadro financeiro, apenas, mais do que simplesmente dizer que aceita ou não aceita a proposta do Conselho. Era útil, era bastante útil. É um Parlamento que é minorizado desse ponto de vista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, enfim, não quero interromper, mas saliento que a este ritmo, com mais três intervenções e mais três respostas, teremos mais cerca de uma hora de, pelo menos, não contando com a segunda ronda, teremos mais cerca de uma hora de audição. Portanto, ponho isso à consideração dos senhores deputados e da senhora deputada também, com ela. Senhor deputado Ribeiro e Castro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença da Sra. Deputada Alda Sousa e os dados que nos apresentou. e também a disponibilidade para nos deixar a apresentação para que possamos beneficiar mais do seu trabalho e da quantidade de informação que colegiu, que é muito importante para o nosso acompanhamento. Eu tinha umas questões também um pouco na linha do que o Sr. Deputado Vitalino Canas, quando interveio, suscitou. Portanto, tem a ver com perceber melhor também a posição do Bloco de Esquerda relativamente a umas opções de fundo que a sua apreciação suscita. Antes disso, porém, queria dizer, enfim, que num contexto difícil, creio que a negociação conduzida pelo Governo português foi positiva, num contexto limitado, que são os parâmetros conhecidos de partida e as limitações de negociação deste quadro de financeiro plurianual, num contexto de crise geral da Europa, financeira, crise financeira, e mais acentuada de alguns países, e em que Portugal conseguiu um reforço na política de coesão de cerca de 1.000 milhões de euros no Conselho Europeu de Novembro, relativamente à proposta anterior, e na Cimeira de Janeiro um envelope suplementar para a agricultura de 500 milhões de euros. Enfim, é sempre possível desejar mais, o ótimo fica sempre distante, mas num contexto de negociação crítica, creio que são resultados que nós cumprimentamos como positivos. Agora, quanto às questões gerais. A questão dos limites do orçamento europeu e esta questão de 1% do PIB europeu é uma questão que se discute há muito. Enfim, é facto que a senhora deputada critica, e bem, que este ano se ficou até abaixo desse 1% do PIB, mas não podemos ignorar que este orçamento é discutido num ambiente geral de políticas de austeridade e, portanto, de compressão orçamental e de equilíbrio das finanças. Tem-se falado muito de países que estão com situação de dívida pública muito elevada, como é nomeadamente o nosso caso, da Itália, da Grécia, da França, enfim, que já vem em 90% e tal do PIB de dívida, mas a própria Alemanha está acima dos 60%, portanto, o problema da dívida pública é um problema geral dos Estados europeus e, portanto, a questão que se põe é se o Bloco de Esquerda defende um orçamento europeu expansionista, isso representaria mais austeridade a nível nacional, uma vez que isto é uma política de vasos comunicantes, não é? E, portanto, se a gente expande de um lado, tem comprimido do outro. Como é que se resolve? E naturalmente, sabemos que este orçamento foi discutido debaixo de fogo de muitos países que queriam cortes mais drásticos, como é o caso, nomeadamente, das exigências do Reino Unido, que queriam, e outros países que queriam, justamente por causa do contexto geral de austeridade e de compressão sobre as finanças públicas dos orçamentos, a nível dos orçamentos nacionais, naturalmente uma compressão ainda mais acentuada. E, portanto, conseguiu-se conter, apesar de tudo, esse movimento. A segunda questão que eu gostaria de suscitar, nós mantemos como beneficiários deste quadro financeiro europeu uma cota importante, né? Mas eu costumo distinguir nos fundos que vêm para os Estados-membros duas fatias, né? Uma que tem a ver com verbas que são compensações estruturais, por exemplo, apoios a regiões ultraperiféricas, a ultraperiferia não desaparece, portanto, se há aí um prejuízo, tem sempre que haver uma compensação. Ou contrapartidas políticas, é o caso típico da PAC, há verbas que são transferidas, são contrapartidas políticos. É uma política que está comunitarizada e, portanto, tem determinadas contrapartidas. Mas há outras que visam a aproximação de níveis de desenvolvimento. E aí é mau, quer dizer, é bom que se beneficie, é o nosso caso, mas é mau se de quadro comunitário em quadro comunitário esses países continuam a beneficiar. Significa que não progrediram, significam que não se aproximaram. Portanto, gostava também de ter, de uma forma geral, enquanto, obviamente, as desigualdades, as assimetrias mantiverem, essas compensações têm que existir, ou melhor, essas verbas de coesão para aproximar os níveis de desenvolvimento, mas é preciso também ter alguns instrumentos de medida para ver porque é que há fracassos nessas metas de aproximação. Terceiro, também tem a ver com a primeira questão que lhe coloquei, o crescimento do orçamento comunitário, não é? Isso tem sempre discutido, tem que ter reduções nos orçamentos nacionais, ou então nós vamos assistir a aumentos da despesa pública global no espaço europeu com aumentos da carga fiscal. É? Portanto, se nós mantemos orçamentos grandes a nível nacional, como é o caso de muitos países, e vamos aumentar o orçamento europeu sem reduzir, bom, então há uma expansão brutal da despesa pública global na comunidade e, portanto, agravamento da carga fiscal. Como é que a senhora deputada encara isto e que tipo de transferência de competências dos Estados-membros para o Estado, para nível comunitário, em que áreas é que vê que elas poder-se-ia passar? Quarta questão, como é que o Bloco de Esquerda encara a discussão, nomeadamente na expansão do orçamento comunitário, de novos impostos a nível europeu? É uma questão que tem sido discutida, nomeadamente um imposto sobre transações financeiras, mas há outras ideias, não é? Se o Bloco de Esquerda é favorável a essa ideia, e se esse aumento dos impostos europeus, que significam sempre um aumento da carga fiscal, deve ser compensada por redução de impostos a nível nacional, ou vamos ter um agravamento da carga fiscal também sobre o contribuinte europeu? É sempre, como diz o povo, é sempre o mexilhão a pagar. O mexilhão é sempre o mesmo, não é? É sempre o contribuinte a pagar. Portanto, como é que o Bloco de Esquerda encara este jogo? Por último, duas questões muito rápidas. Uma, a senhora deputada destacou e bem que o peso do orçamento comunitário é baixo em termos de despesa de administração, diversamente da ideia muito corrente, mas há uma área que convinha acompanhar, que são as despesas com ONGs, e nomeadamente com a administração da ONGs, que às vezes são formas indiretas da Comissão intervir em políticas que não são as suas, portanto expande a sua intervenção, e há muitas dessas verbas que são verbas de investimento, sua adesão, não é? Mas que vão para essas ONGs, que pagam os seus aparelhos com isso. E, portanto, se há algum acompanhamento sobre isso, isso é um setor que merece alguma preocupação, porque são despesas administrativas indiretas, não é? E, portanto, com redes às vezes muito poderosas e consomem recursos. Não sei se são muitas, se são poucas, mas também existe uma preocupação. Segundo, fiquei de facto preocupado com o quadro que a senhora deputada nos apresentou e que eu não estava consciente do mecanismo do fraud load e do backload, porque isso pode significar a ruptura de alguns programas a meio do seu exercício. E as coisas são diferentes. Por exemplo, o Horizonte 2020, que são despesas de investimento, pode haver uma gestão dos programas de investigação que se financiam no início e depois mantêm ao longo do percurso. Mas não o Erasmus. O Erasmus são despesas correntes, não é? E, portanto, pode haver uma corta bruto do Erasmus, se eu bem percebi, a meio do exercício. Há ali uma quebra em 2017, 2018... 2016, 2017, aparentemente em verbas muito significativas e que pode pôr em crise esse programa, se eu estou a entender bem o que ali está representado. Se eu não estou a entender, pedi à senhora deputada que me esclarecesse, porque isso significa um horizonte crítico em 2016, 2017, por exemplo, num programa que é muito popular, que é o Erasmus+. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Adel de Sousa.
Sr. Deputado Ribeiro Castro, eu vou tentar, obviamente as suas perguntas merecem igual a atenção dos outros deputados, eu estou só com um problema de
horário. Eu peço desculpa, eu próprio não fui muito disciplinado.
Não. De apanhar um avião, que tenho mesmo, amanhã tenho plenário em Bruxelas e tenho que apanhar um avião daqui a não muito tempo e, portanto, o meu avião é às 19h50 ou 55, portanto vou daqui um bocado, o tempo de ir daqui para o aeroporto não é muito, e portanto peço-lhe já desculpa e aos restantes oradores, eu vou ser mais breve, não é de maneira nenhuma por menor respeito pelas perguntas, mas é simplesmente a minha própria limitação. Ora bem, vamos ver duas ou três questões que colocou, algumas que eu creio que podem ser agrupadas porque elas acabam por ir dar à mesma questão. Do nosso ponto de vista, um orçamento maior para a União Europeia não significa necessariamente um maior contributo dos Estados-membros, nem um aumento da despesa pública ou de aumento da carga fiscal nesses Estados-membros.
Creio que, eu disse isso claramente, que nós vemos essa questão de um aumento do orçamento, não à custa dos contributos dos Estados-membros, mas à custa de receitas próprias, sobretudo a taxação financeira. E, portanto, creio que, sobre isso, não são os mesmos de sempre que continuariam a pagar. Portanto, um orçamento que tivesse uma fatia mais substantiva que viesse das taxas de transação financeira não é a mesma coisa que um orçamento que viesse de um aumento de carga fiscal para, sobre o trabalho. Portanto, é evidente, eu gostaria de desenvolver este ponto, eu estou a ser muito sintética, mas e peço desculpa por isso. Outra questão, portanto, eu creio que isto responde já a várias questões, à questão do orçamento expansionista, se isso gerava ou não mais austeridade, a questão da despesa pública e da carga fiscal e das receitas próprias. De uma forma muito, muito sintética, tentei arrumar essas questões. Depois, é evidente que em relação à questão das compensações estruturais e dos fundos de coesão, há naquilo que disse uma parte que, com que eu concordo, quer dizer, manter-se os fundos de coesão quer dizer que há aspectos em que os países não evoluíram o suficiente para não precisar desses fundos de coesão. Bom, mas o problema é que essa é mesmo a verdade. Mas, do meu ponto de vista, isso tem a ver com as políticas que foram seguidas em Portugal, em concreto, e que têm sido seguidas com este governo e com anteriores, e, portanto, inclusivamente, eu creio que a forma como a adesão, enfim, isso levar-nos-ia muito longe na discussão, mas, do meu ponto de vista, a forma como a própria negociação da entrada na União Europeia foi feita, em que é que ela se baseou, que tipo de processo de desenvolvimento, que tipo de rubricas, marcou de uma forma muito forte depois vários setores e a necessidade de fundos de coesão. É evidente que Portugal, conhecendo as taxas de desemprego que tem neste momento, as taxas de desemprego e de pobreza, os fundos de coesão são, infelizmente, muitíssimo necessários. E, portanto, o Sr. Deputado pode-me dizer que, foi um orçamento equilibrado, orçamento, o quadro financeiro negociado, porque Portugal vai ter mais. Eu estava aqui a falar nos tais envelopes, né, que são negociados de vão nos romper com cada um dos Estados-membros. Mas eu creio que isto não só não chega, como é, não só não chega para as necessidades, como é muito. Representa um retrocesso em relação a aspectos anteriores. Depois, em relação à questão das ONGs e da tal rubrica da Europa global e Europa no mundo. Não sou eu que tenho aqui que defender a Comissão, nem a Comissão Europeia, que é quem faz essa gestão, mas de facto ela é feita, há um acompanhamento que é feito e há relatórios, obviamente, há relatórios de execução financeira. Nós na próxima, amanhã e depois no plenário vamos aprovar não sei quantos, aprovar ou não, não sei, vários relatórios de execução financeira referentes ao ano 2012 e, portanto, sobre isso... Enfim, não haverá certamente mais falta de transparência do que haverá nos Estados nacionais. É claro que eu tenho, por exemplo, eu a nível pessoal tenho muitas críticas em relação, por exemplo, ao próprio papel do Serviço de Ação Externa da União Europeia, porque, na realidade, a parte que diz respeito à diplomacia, enfim, não posso negar, e cá está, senhor deputado, o aspecto em que, não sendo federalista, nós achamos que deve existir um existido. Um serviço, digamos, diplomático de relações externas da União Europeia com os outros parceiros, contrariamente a outras forças que acham que não e que é para cortar a zero. Agora, uma coisa é existir esse serviço, outra coisa é esse serviço depois poder ter, enfim, como opções políticas que, do meu ponto de vista, depois acabam por se traduzir por opções quase intervencionistas. E eu vou ficar aqui por respostas ao Sr. Deputado Ribeiro Castro, mais uma vez pedindo-lhe desculpa, mas eu não posso perder este avião, senão estou muito mal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Paula Batista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Alde Sousa em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Partilhar também que, do ponto de vista do PCP, de facto este orçamento não serve e a forma como depois todo ele é operacionalizado não serve Portugal. Não servem políticas de coesão social. É estranho falar-se em políticas de coesão social dentro da União Europeia quando existe um fundo para pagar indemnizações aos trabalhadores das empresas que se deslocam, em vez de serem os seus Estados-membros, a protegerem-se com legislação contra esses grandes grupos económicos, portanto, não é muito entendível. Não se percebe como é que se diz que se quer coesão e desenvolvimento social dos Estados-membros quando se tem programas de apoio à mobilidade dos povos. Portanto, há aqui um apoio explícito à imigração e, por sua vez, ao esvaziamento da população mais qualificada destes Estados-membros e que naturalmente são os Estados-membros mais pobres que estão mais sujeitos a estes fluxos de migração da sua população. Não se percebe como é que se diz que se quer combater o desemprego quando se aprovam e aprofundam todo um conjunto de legislação de âmbito laboral que vai no sentido da flexibilização do trabalho, de menos valor pago pelo trabalho. Não se percebe como se aposta ou se diz que se defende o desenvolvimento dos povos quando em matéria de educação se aprofunda o ensino profissional ou vias profissionalizantes em detrimento da cultura integral do indivíduo, quando se financia a formação em função da empregabilidade, quando sabe que pelas vezes normalmente nem sequer é coincidente os timings entre a saída da formação não será isto também uma bolsa de contenção àquilo que são os grandes problemas de coesão social? Portanto, em suma, isto para não demorar muito, a grande questão é este quadro não garante condições para definirmos o nosso próprio projeto de desenvolvimento nacional e, no nosso entender, condiciona-nos, sim, cada vez mais a opções que nos são impostas pela comunidade europeia e pelas instituições bancárias. Disse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu poder de síntese. Sra. Deputada Aldo Sousa.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Batista. Mais uma vez eu vou ser breve, estou de acordo consigo em vários dos aspectos no que diz respeito ao que são algumas das políticas, enfim, económicas e sociais aprovadas pela União Europeia, enfim, pela Comissão, pelo Parlamento Europeu inclusivamente, portanto em termos da flexibilização do trabalho, da precarização do trabalho, estou de acordo, inclusive a formação ser muitas vezes vista em termos de empregabilidade, e uma das coisas curiosas que vale a pena ver também é que em relação ao Horizonte 2020 e em relação a vários dos programas de investigação, eles têm e vão ter regras, em alguns casos, diferentes e, sobretudo, em alguns casos, vão estar muito dependentes de haver parcerias com empresas. Ou seja, não é no total. Parcerias com empresas não quer dizer criação de emprego, quer dizer parcerias com empresas, o que não é de maneira nenhuma mesmo criação de emprego. E o que quer dizer também que várias das instituições nacionais que fazem a investigação básica, não apenas em ciências exatas ou das ciências da vida, mas também na área, digamos, das ciências sociais, podem vir a ter, e vão ter, não é podem, vão ter sérias, seríssimas dificuldades com algumas destas cláusulas. E depois há outro aspecto que há um bocado me esqueci, enfim, não podia lembrar-me tudo, mas que é extremamente importante, é que o regulamento do quadro financeiro plurianual, mesmo em matéria de fundos de coesão, tem cláusulas de macrocondicionalidade, que para países que tanto precisavam deles porque estão em uma situação má, portanto não é só o problema da quantidade ou dos números das verbas do fundo, é também o seu regulamento de aplicação. Pode acontecer, aliás, evidentemente não tive tempo, precisaria de muito mais tempo para ter mostrado isso, que mesmo antes deste quadro financeiro plurianual, em alguns casos o nível de execução orçamental em matéria do orçamento europeu, portanto dos fundos estruturais de alguns Estados-membros, está muito abaixo daquilo que lhes foi atribuído, pela simples razão de não estarem em condições de terem as contrapartidas que os Estados-membros têm de ter para se poderem candidatar a esses fundos. Ou seja, há uma série de fundos a que os Estados-membros ou se não se candidataram ou perderam, candidataram-se mas perderam, porque não tinham capacidade de pôr a parte que lhes competia segundo o regulamento desse fundo, e os regulamentos são múltiplos e muito variados, uns são 15%, outros são 25%, outros são 10%, portanto, mas há muitos fundos por executar,
fundos que tinham sido atribuídos, alocados, mas por executar, por impossibilidade dos Estados-membros, inclusive do nosso, de ter essa capacidade de pôr, digamos, a sua parte. Não é de admirar, como é evidente. Em relação à questão dos programas de apoio à mobilidade, eu creio que a mobilidade, se for uma mobilidade que seja escolhida pelos próprios, é evidente que não teremos nada contra, e creio que, eu isso não abdico mesmo de dizer, que creio que o programa Erasmus, que foi um programa que foi muito importante em matéria dos jovens poderem ter outras experiências numa idade extremamente importante da vida. Agora, é evidente que eu não creio que seja exatamente a existência de programas de apoio à mobilidade que geram, que são, digamos, um incentivo à imigração. Creio que é fundamentalmente as políticas económicas e depois a forma como elas se traduzem e se impõem aos Estados-membros. Em relação ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, é só para dizer duas coisas. É evidente que, do meu ponto de vista, deveria haver, obviamente, a legislação nacional que tivesse como contrapartida, quando as empresas se instalam aqui, se depois um belo dia se vão embora por dar cá aquela palha, que houvesse alguma coisa que ficasse, coisa que não acontece, nem em termos da legislação nacional, nem muitas vezes em termos das contrapartidas que as próprias autarquias dão, muitas vezes, a essas empresas. As empresas vêm, instalam-se num dado concelho, têm imensas facilidades de terrenos, têm facilidades, inclusivamente, de não pagarem uma série de impostos, não sei quanto tempo, e um belo dia vão-se embora e acabou, e não são penalizadas. E, portanto, isso diz respeito às empresas. Mas atenção, este fundo de ajustamento à globalização não se destina às empresas. Não se destina às empresas, destina-se diretamente aos trabalhadores. E, portanto, não é algo de que as empresas tenham beneficiado. Mesmo assim, é evidente que eu não considero que o fundo resolva os problemas das deslocalizações, nem de perto nem de longe, esse problema é muito mais complexo, mas creio que a existência desse fundo tem provado ser útil na requalificação de trabalhadores.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço à deputada Alda de Sousa estar aqui hoje. Eu julgo que foi importante a apresentação, porque se percebe bem as dificuldades de um orçamento que não chega para responder à crise, mas também as dificuldades de um debate e de uma forma de decisão do orçamento que passa ao lado todo escrutínio democrático, porque não é de facto escrutinado como deveria ser, por nenhum dos parlamentos, nem pelos parlamentos dos países, nem pelo Parlamento Europeu, e, portanto, uma boa parte das decisões é feita em segredo em relação aos povos. Eu também fico contente por o debate ter permitido perceber melhor a posição do Bloco de Esquerda. O Miguel Portas costumava dizer: somos europeístas, não somos eurotontos, nós não achamos que soberania partilhada é abdicar de democracia e de soberania popular, e portanto dizerem-nos que devemos abdicar de tomarmos as nossas decisões para elas serem tomadas em instâncias que não foram eleitas por ninguém, é realmente algo que nós não podemos concordar, sem deixar, obviamente, de achar que uma Europa solidária seria aquela que precisamos, embora não seja aquela que temos. Muito rapidamente, eu gostaria, Alda, se te parecesse bem no pouco tempo que tens, que voltasses ao tema de que falaste agora, que são as sanções que estão no regulamento, para, em duas palavras, resumir-nos aquilo que são, por um lado, o impacto concreto que Portugal vai ter com este regime das duplas sanções e, por outro lado, qual foi a posição dos vários grupos parlamentares europeus, nomeadamente aqueles em que os grupos parlamentares portugueses dos partidos que aqui estão também têm assento, porque julgo que essa é também uma parte importante da transparência e da democracia na Europa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço também a síntese. Sr. Deputado Alda de Sousa.
Vou ter que ser mesmo muito sintética. Eu creio que, em relação a essa questão das duplas sanções, há dois aspectos diferentes. Uma que está no regulamento do quadro financeiro plurianual, propriamente dito. e portanto, essas. É um texto muito, muito longo para estar aqui a resumir, mas prevê, de facto, sanções e impossibilidade de atuação em termos, portanto, de atribuição de fundos em função dos critérios do déficit e da dívida. E essa parte do regulamento do quadro financeiro plurianual foi votada por todos os deputados portugueses, ou por outra, foi votada por deputados do Partido Socialista, do PSD e do CDS. Não foi votada nem por deputados do Bloco de Esquerda, nem por deputados europeus do Partido Comunista, que votaram, obviamente, contra quer o quadro financeiro, quer o seu regulamento. Depois, há uma série de regulamentos que dizem respeito aos fundos estruturais e aos fundos de coesão. Eles são múltiplos e estão agrupados de uma forma muito, muito, muito complexa para estar agora aqui a conseguir, de alguma forma, resumir isso, mas que têm, mas portanto que detalham depois para cada programa. Portanto, o regulamento do quadro financeiro plurianual prevê a existência de sanções em função do déficit da dívida. E depois o regulamento de cada um dos fundos é que diz como é que são as sanções, como é que não são e como é que são as contrapartidas para cada um dos tipos de fundo. Nesse fundo, em relação a esse, houve deputados do Partido Socialista nessa parte que votaram contra. Portanto, houve alguns deputados do Partido Socialista que votaram contra esse regulamento dos fundos estruturais. No entanto, não votaram contra aquilo que é o princípio geral e que está consagrado no próprio regulamento do quadro financeiro plurianual. Bom, só devo chamar-vos a atenção para que rever o quadro financeiro plurianual, ele pode até vir a ser revisto, uma das cláusulas que ele tem é vir a ter uma mid-term review. O quadro financeiro, portanto, o seu regulamento acompanha, portanto, nada irá ser alterado no regulamento, porque com este processo, com esta complexidade de processo de decisão, o quadro financeiro é qualquer coisa, fica praticamente bloqueado durante 7 anos, enquanto que outro tipo de regulamentos podem vir a mudar ao longo do tempo, se houver iniciativa da Comissão ou se houver força para impor uma revisão de regulamentos, o regulamento do quadro financeiro plurianual não terá grandes hipóteses, creio eu, de ser alterado, enfim, quer as dotações, quer a única coisa que se poderá fazer é o front-loading e back-loading, é jogar com essas coisas para trás e para a frente, e eu depois posso, quando enviar a apresentação, mandar números mais concretos, porque ali tinha era a percentagem em relação ao que estava previsto, que é atribuído num ano, não são as verbas, é a percentagem, de qualquer modo, por exemplo, o Horizonte 2020 duplicou em relação ao que estava previsto para 2014, o que quer dizer que vai ficar sem nada quase nos outros anos. Também não é de mirar, 2014 é um ano de eleições para toda a gente e, portanto, essas verbas ficaram no 2014, ficam muito bem e depois a seguir vai ser a míngua.
Eleições outra vez em 2019.
Sim, é verdade.
Eleições todos os anos, né?
Está bem.
Na Europa. Senhora...
Muito bem, Sr. Deputado, terminou. Não sei se algum dos senhores deputados deseja inscrever-se para uma segunda ronda. Temos, de facto, a Sra. Deputada Alda de Sousa muito ansiosa já por causa da sua viagem de avião, mas não vejo ninguém. Portanto, vamos talvez então dar por concluída esta nossa audição, agradecendo à Sra. Deputada Alda de Sousa a sua intervenção nesta comissão, nos trabalhos desta comissão, desejando-lhe uma ótima viagem, que não perca o avião e que possa estar amanhã no plenário do Parlamento Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. Gostava de agradecer também a presença de todos e todas aqui na Comissão e, evidentemente, agradecer as perguntas e as opiniões, porque mesmo que as opiniões sejam diferentes, é sempre muito, muito útil e muito... É muito estimulante haver, enfim, troca de opiniões e haver pontos de vista que nos questionam a uns e a outros. E, portanto, agradecia muito também a vossa presença. E, mais uma vez, peço desculpa disto ser agora mesmo assim a correr, mas eu não posso.
Peço que não saiam, vamos apenas despedir-nos da Sra. Deputada, porque temos ainda 2 relatórios para discutir e aprovar. Muito obrigado.